Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que está testando agora em Paris um serviço de aluguel de mobiletes compartilhadas. Na verdade, o que ela vai fazer é mostrar no app dela as mobiletes disponíveis de uma startup chamada CityScoot, e tanto o aluguel, né, quanto o pagamento também podem ser feitos lá por meio do aplicativo da Uber. Esse é mais um passo que a Uber está dando para pelo menos tentar virar a solução única de mobilidade urbana nas grandes cidades. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, o Google confirmou que vai lançar por aqui a caixinha Nest Mini que pintou lá no evento de terça-feira. Ela vai ser lançada no dia 22 de outubro no mercado americano, custando $50, mas ainda assim aqui no Brasil não tem nem preço nem data de lançamento. Por enquanto só tem um botão na loja brasileira da empresa que a pessoa pode apertar para entrar na lista de espera e para conseguir comprar o Nest Mini. E caso você queira, né, agilizar já a sua compra, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o evento que eles fizeram na terça-feira, pintaram mais detalhes a respeito do Pixel 4. O Google confirmou que o Pixel 4 não tem entrada de fone de ouvido e confirmou também que dentro da caixa ele não vem nem com fone de ouvido e nem com adaptador, tá? Porque tem um fone antigo. Já uma outra coisa que eles falaram também é que o Pixel 4 vai perder o suporte à plataforma Daydream, e na verdade o que rolou foi que a empresa confirmou, né, que está descontinuando lá a plataforma de VR. O Google comentou que a galera não comprou o headset imersivo como eles esperavam, né? Também que percebeu que colocar o celular como tela não é exatamente uma boa ideia, e por conta disso falou que vai descontinuar a plataforma Daydream para a Zarnet, que estava postando aí na continuidade da coisa toda. E por último, sobre o Pixel 4, pintou o primeiro comparativo já entre as câmeras do aparelho novo e do iPhone 11 Pro. Quem fez essa comparação foi o Tom Warren do The Verge, e ele publicou uma matéria, né, bem comprida por sinal, com várias fotos lado a lado para a galera comparar, e uma coisa com a outra. Então ele tirou fotos de ambientes externos e internos, tirou foto de grama, de cabelo, de rosto também, e por aí vai, e o resultado ficou bem dividido. Em algumas fotos o Pixel 4 se saiu melhor, em algumas outras também o iPhone 11 Pro acabou se saindo melhor, e caso você queira ver essa matéria, né, pra ver aí por si mesmo como é que ficou comparando uma coisa com a outra, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, pintaram três listas com que a galera mais pesquisou, né, também mais assistiu aqui no YouTube do Brasil nesse ano no mercado de jogos. O site falou que o jogo, né, que o pessoal mais assistiu aqui no Brasil nesse ano foi o Minecraft, e aí vieram Free Fire, Roblox, League of Legends e GTA V. Aí o top 10 seguiu com Fortnite em sexto, Counter-Strike em sétimo, Brawl Stars em oitavo, FIFA em nono e PUBG na décima posição. Já quando o assunto é jogo para celular, o Free Fire conseguiu assumir a liderança e vieram depois dele Brawl Stars e Clash Royale. Aí em seguida vieram Granny, Mini World, Pokémon GO, PUBG Mobile, Clash of Clans, Plants vs Zombie, e em décimo ficou Mobile Legends. Aí uma terceira lista com jogos mais pesquisados trouxe de novo Fortnite na primeira posição, né? Teve um ranking bem igual a esse primeiro ranking que eu comentei, o que faz sentido, né? Que se a galera pesquisou, depois vai assistir os vídeos lá que conseguiu achar. Caso você queira ver esse ranking, né, dos jogos que mais chamaram a atenção aqui dos brasileiros desse ano no YouTube, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Spotify, a plataforma falou que a música Bohemian Rhapsody do Queen, a primeira música do século passado, a ultrapassar a marca de 1 bilhão de streams lá na plataforma. Essa faixa tá entre as 100 músicas mais reproduzidas ao redor do mundo no Spotify, e a Forbes falou, né, que é bem curioso observar que enquanto a maior parte das músicas foi lançada a partir de 2014, essa do Queen é de 1975, né, faz bastante tempo, hein, inclusive. Um dos fatores que contribuíram para ela atingir essa marca foi o filme do Queen, né, que saiu no ano passado, que fez o pessoal voltar a se interessar pela banda. E agora Bohemian Rhapsody é só uma de quase 50 faixas, né, que conseguiu atingir a marca de 1 bilhão de streams lá na plataforma. Bom, e agora o assunto é o vazamento do Moto G8 Play, mas antes quero falar sobre o Promobit, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. Quem costuma comprar muito na internet sabe que não tem nada pior, né, que você comprar algum produto logo depois descobrir que tava em promoção, que tinha lugar mais barato, e foi para isso que o Promobit foi lançado. O Promobit é uma rede social em que mais de 800 mil pessoas compartilham por dia mais de 1000 descontos, né, também cupom, coisa em promoção, e além disso, eles têm também uma equipe de moderação que fica de ouro lá na que a galera posta para garantir, né, que é desconto de verdade que tá sendo postado. Agora, além disso, né, o pessoal da comunidade por lá também costuma avaliar os produtos que aparecem por lá, né, que estão em promoção e tudo mais, o que é bacana, né? Complemento aí que pode definir se você vai comprar uma coisa que está em promoção ou se não, se é melhor continuar procurando. Então, se você está querendo comprar algum eletrônico, né, alguma coisa de tecnologia, um presente criativo aí também para alguém, você entra no site promobit.com.br para ver se está em promoção ou baixa os apps, tanto de Android quanto de iOS. Mais uma vez, acessa lá em promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Muito obrigado, Promobit, por ajudar todo mundo, né, que escuta aqui o podcast, achar as melhores promoções na internet e, claro, né, também por seguir patrocinando aqui o Loop Matinal. Bom, dia desses os nossos amigos do Tecnoblog falaram que além de estar se preparando, né, para anunciar o Moto One Macro do Brasil no dia 24 de outubro, a Motorola também vai aproveitar o evento para anunciar o Moto G8 Play, Moto G8 Plus e Moto E6 Play. Aí eis que agora o pessoal do site WinFuture comentou que recebeu tanto fotos quanto specs também do Moto G8 Plus, e eles comentaram que ele tem uma tela IPS Full HD Plus de 6,3 polegadas, com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 25 megapixels, tem três câmeras traseiras, sendo a principal delas de 48 megapixels, e tem um quarto sensor que é a laser, né, para conseguir fazer o foco de um jeito mais eficiente. E aí, enquanto isso, por dentro ele tem 4 GB de RAM, até 128 GB de espaço expansível, bateria de 4.000 mAh e processador Snapdragon 665. O site falou também que ele tem entrada de fone de ouvido e leitor de pressão digital na parte de trás do aparelho, e resta esperar, né, ter evento aqui do dia 24, para primeiro saber se isso é verdade e também sobre o resto aí dos aparelhos que a Motorola vai anunciar. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Xiaomi falou que vai começar a distribuir a versão nova da MIUI, que é a customização que ela aplica lá no sistema, a partir de 22 de outubro. Ela disse que entre os dias 22 e 31 de outubro vai começar a liberar a MIUI 11 para uns 15 aparelhos, entre eles o Mi 9 SE, Redmi K20, Redmi 7A e Pocophone F1, e aí depois vem mais três levas de liberação, né, de 4 a 12 de novembro, 13 a 29 de novembro e 18 a 26 de dezembro. A versão 11 da MIUI tem coisas como, por exemplo, o modo escuro da interface, uma fonte nova para o sistema e um modo também de economia de bateria. E caso você queira ver esse cronograma, né, com os mais ou menos 40 aparelhos da Xiaomi que vão receber essa atualização, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mundo Android, a Huawei divulgou o resultado financeiro dela de janeiro a setembro desse ano e mostrou, né, que apesar da treta com o governo americano, parece que está tudo bem. Ela disse que faturou quase 360 bilhões de dólares de janeiro a setembro desse ano, e esse foi aumento, né, na comparação ano sobre ano, de quase 25%. Ela falou também que de janeiro a setembro vendeu 185 milhões de telefones, aumento de 26% na comparação ano sobre ano, e falou que não é só telefone, né, que tá vendendo bem. Ela disse que também aumentou as vendas de PCs, de aparelhos vestíveis, caixinha conectada e também de tablets, e complementou o relatório dizendo que conseguiu manter uma margem de lucro de 9% com tudo que ela vendeu. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Instagram falou que vai começar a facilitar o controle sobre aplicativos terceiros com acesso lá à conta do usuário. Isso porque eles estão liberando uma área nova na parte de segurança, né, dentro lá dos ajustes do aplicativo, e nessa área o pessoal consegue ver uma lista, né, com todo o site, serviço, né, plataforma e aplicativo com acesso lá, que a pessoa já deu a conta dela. Nessa tela, a pessoa também consegue remover o acesso, né, aplicativo por aplicativo lá, se não quiser mais que ele tenha acesso ao Instagram do usuário, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Twitter disse que vai começar a limitar o alcance de postagens de políticos que ferem lá os termos de uso do site. O que rola é que quando um político tuita alguma coisa que fica fora lá dos termos de uso, esse tweet não é deletado como aconteceria com um usuário comum, mas agora o Twitter comentou, né, que vai começar a impedir que esse tweet seja amplificado pela própria comunidade lá que participa do site. Ele vai desligar a habilidade da galera a retweetar ou curtir, compartilhar também, né, até responder ao tweet que está fora dos termos de uso, mas ainda assim, né, o Twitter comentou que a galera vai continuar podendo citar o tweet original para fazer um comentário lá em relação ao conteúdo que o político postou. Com isso, o Twitter comentou que espera conseguir manter todo mundo informado, né, só que do jeito balanceado lá em relação aos termos de uso do site, o que, por sinal, né, só não é uma falta de coragem maior porque não caberia em 280 caracteres. Bom, e por último vou falar sobre a Apple, que lançou por aqui ontem o iPad de sétima geração, aquele novo lá de 10,2 polegadas. Ele foi anunciado pela Apple no evento do mês passado, né, também de anúncio dos novos iPhones, e ele é compatível tanto com o Apple Pencil de primeira geração, quanto com aquela capa teclado, né, chamada Smart Keyboard. Esse novo iPad chegou por aqui custando a partir de R$3.000 no modelo de 64GB só com Wi-Fi, e do outro lado, né, o modelo mais caro custa R$4.900 para o modelo que tem 128 e também dados ao invés de só Wi-Fi. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!